Pode aplaudir o Senhor que é santo. Feche teus olhos, por favor. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai. E nós apresentamos esse momento a palavra. Nós reconhecemos que na mesa onde há o alimento, não podemos entrar de qualquer maneira. Apesar que este lugar é o lugar que o Senhor nos acolhe. Que o Senhor nos aceita na nossa condição, mas o Senhor nos dá a oportunidade de transformar. Nós atingimos este lugar através do caminho que é Jesus Cristo, a verdade e a vida. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso entendimento e o nosso coração. Tudo que diz respeito à nossa vida, que está fora desse momento, nós entregamos aos teus pés. Que os teus anjos trabalhem poderosamente, guardando, provendo toda a direção e ministração necessária sobre a nossa família, os nossos amados, responsabilidades, necessidades, o Senhor conhece. Nós apresentamos diante de Ti e Te agradecemos, Pai, pelo Teu renovo. A palavra, ela limpa, ela regenera, ela liberta, ela alimenta, ela ilumina, ela sustenta, é a Tua palavra. Nós rendemos a nossa vida. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo, Tu és a pessoa mais especial. Toma direção e autoridade, nos revela o coração do Pai, e o nome do Filho amado Jesus Cristo seja engrandecido. A Tua pessoa aqui, Espírito Santo, é tudo o que nós precisamos. O Senhor consola, direciona, o Senhor ensina, o Senhor confronta, o Senhor ministra, fala conosco. Coloca a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, apesar das minhas limitações, falhas e pecados. Justifica, perdoa-me e adequa-me para ser um instrumento. Abençoa todos que estão aqui nesse lugar, que recebam de boa mente e bom coração essa mensagem. Da mesma forma, todos que acompanham online e nas plataformas, que essa mensagem possa produzir transformação e poder. Nós Te agradecemos, que os Teus exércitos de anjos venham dentro e fora desse lugar e nos ambientes onde essa mensagem é ministrada. Toda a ministração dos Teus exércitos seja contra a ação contrária do inimigo. Tudo aquilo que seja levantado com flechas e dardos seja apagado em nome de Jesus. Que a muralha de fogo ao nosso redor nos proteja. E que possamos ver aquilo que foi um direcionamento do inferno para amaldiçoar se torne bênção. A partir desta noite vejamos a resposta do alto. Assim Te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor que é bom. Livro de Lucas, capítulo 21, verso 34. Livro de Lucas 21:34. Diz assim a palavra do Senhor: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Até aí, Jesus diz aqui aos discípulos, seus discípulos, que o reino de Deus virá de uma forma inesperada e universalmente. Portanto, Ele chama os discípulos para uma vida vigilante e contínua de cuidado e oração. O título dessa mensagem é Estar de Pé. Essa é a posição que nós devemos encerrar o nosso combate da fé. Jesus mostra que no dia do Senhor retrata um momento especial, o fim dos tempos, quando a vontade de Deus e o seu propósito para a humanidade e para o mundo se cumprirão. É interessante que essa é uma mensagem que os profetas anunciaram. Livro de Amós, um profeta do Antigo Testamento, capítulo 5, verso 18, vai aparecer na tela, diz assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse diante de um leão, e se encontrasse com ele o urso, e como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Chama a atenção, de acordo com Amós, que esse dia será um tempo de grande escuridão para todo aquele que se rebelar contra Deus, quer seja judeu, quer seja um gentil. O dia do Senhor, segundo o ensinamento dos profetas, é o dia em que Deus irá castigar os israelitas incrédulos e os inimigos do povo de Israel. Em seguida, o restante fiel será colocado nas posições de governo. Depois você estuda o livro de Joel, capítulo 2, e Sofonias, capítulo 1, de 7 a 18. A questão é que muitos de nós nem sequer avaliamos um cenário do nosso fim. Nem pensamos que essa vida tem prazo de validade. Estamos vivendo sem perceber que o fim se aproxima. E como nós chegaremos lá? Qual será a nossa condição até esse dia com D maiúsculo? Essa é a realidade de um cristão, de um discípulo. Eu lembro que o conteúdo espiritual que nós carregamos é de nossa exclusiva responsabilidade. E essa natureza que nós alimentamos vai estar dando direção para a nossa vida. Se é uma natureza carnal, de pecado, de governo do homem, nós estamos nos distanciando de Deus. Mas se a natureza é espiritual, buscando as coisas do Espírito, nós estamos nos aproximando do altar. Olha que interessante. Hebreus capítulo 12, verso 1, texto base para todos nós aqui, que estamos marchando, combatendo, correndo, de alguma maneira você está se movendo numa direção. O escritor de Hebreus diz assim, Hebreus 12:1: portanto, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, fixando os olhos fixos em Jesus, desprezando autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, assentou-se à direita do trono de Deus. Considere que aquele que suportou tal oposição de homens pecadores, para que você não se canse e desanime. Minha versão é NVI agora aqui. Um atleta não pode encarar uma corrida com roupas pesadas. Um atleta, ele precisa desempenhar a sua função apenas com o essencial para a sua vitória. Eu dou exemplo da luta, dou exemplo da corrida, que são exemplos bíblicos também. E nós estamos na carreira da fé, no combate da fé. Então esses dois cenários servem para nós, para nos inspirar. Se eu perguntar aqui para a galera do Bola Running, que está se preparando para a maratona de Porto Alegre, 3 e 4 de junho nós teremos lá, o que você precisa? Eu preciso só do essencial, uma roupa adequada, está nutrido, está preparado, está em uma condição de alimentação correta, e sem nada me atrapalhando. Ontem nós tivemos um treino, cadê o Renan Hanner, está aqui nosso diácono, querido, mais uma vez me dando um apoio, o cara é maratonista, eu estou começando a história. Ele chegou com um corta-vento, falei, Renan, deixa no carro, pastor, isso aqui é corta-vento, ele suporta tudo mais. Então eu não estava adequado para aquele momento, estava frio. Daqui a pouco ele aqueceu, só que eu não sabia que o corta-vento dele é da NASA. Dobrou, ficou um negocinho desse tamanho. E eu com as minhas blusas. Se você me visse correndo na última maratona na Rústica, eu estava de gorro, de calça. Eu estava parecendo uma avó, uma nona correndo. Era nona correndo, de meia. Uma coisa assim, terrível. Me atrapalha na corrida. Um atleta não pode encarar um desafio se ele não estiver com aquilo que é necessário, o essencial para a sua vitória. Da mesma forma como seguidores de Jesus, nós devemos jogar fora tudo o que impede essa corrida. Significa que nós devemos sempre examinar cuidadosamente a nossa vida, cortando o que é improdutivo e o que pode nos derrubar. Se eu perguntar aqui para o campeão mundial de jiu-jitsu, brasileiro agora, a dieta. Pergunta se doce entra na vida dele. Há anos não tem nada. Se eu perguntar aqui para a galera do running, chamar o Rômulo para falar aqui, como é que você tem há 30 anos malhando? 30 anos, tem coisa que nem existe mais na vida dele. Por quê? Estou dando exemplos. A nossa própria vida mudou bastante, nós decidimos mudar juntos. Eu agradeço a Deus pela mulher sábia que Ele colocou no meu lado. Escolha uma mulher sábia, escolha uma mulher de oração, e a mais bonita possível que você conseguir, porque eu me dei bem. E nós começamos a mudar, e a gente vê o resultado. Tudo que eu preciso para a minha vida espiritual, o que, que é o essencial? E o que está acontecendo? A distração, eu vou chegar nesse momento, mas as pessoas estão distraídas, não tem vida espiritual. Se fosse medir, a espiritualidade está zero, não tem palavra, não dobra joelho, não clama, não jejua, não tem comunicação espiritual com Deus. Mas as coisas da terra, coisas que vão perecer, material, a gente nota, a questão do materialismo. a distração, a conversa superficial, cadê a guerreira? Cadê o guerreiro de Deus que começou essa caminhada comigo? Qual é a visão do dia do Senhor que nós desenvolvemos? Eu vou estar caído ou eu vou estar de pé? Essa é a visão que tem que entrar no teu coração, ou despertar no teu coração hoje. Um discípulo, que é aquele que é exercitado em disciplina. Deixa eu falar uma coisa, discípulo é aquele que é exercitado em disciplinas, ele está esperto, ele está crescendo na semelhança de Cristo, e tudo que impede isso na vida dele tem que desaparecer. Quantas distrações, maçãs, ah, eu vou falar maçã porque o fruto não era maçã, a Bíblia não fala que era maçã, para mim podia ser qualquer coisa, mas quantos frutos proibidos estão nos distraindo? Maçãs atraentes, estendidas para a gente pegar. Quanto tempo de leitura? 5 minutos. Quanto tempo do mercado financeiro? 2, 3 horas. Está preocupado com dinheiro, mas se a tua alma vai para o inferno, você não está preocupado, porque vai abrindo concessão, querido. A nossa rotina, coisas mais simples podem roubar o foco. Tem gente distraída, e se você não der choque, você não muda. Você tem que bater de frente com a alimentação que está te derrubando. Você tem que bater de frente com a rotina que está te matando. Você tem que bater de frente com as questões, hábitos, circunstâncias, pessoas que estão roubando a tua vida no espírito. Como nos distrair tão facilmente? Mantenha registro. Anote a tarefa que você realiza na vida. Tempo com Deus. Quanto tempo com Deus hoje? Oh, hoje é um dia que eu estudo menos. Então eu posso pegar e vou ler aquele, vou separar aquele livro. Mantenha registro. Defina a prioridade. Corretamente, qual é a prioridade? Vou desenhar. Deus, eu, família, trabalho e ministério. Ponto. Mas eu sei pendular, eu pendulo, estava na presença de Deus, maravilhoso, minha filha está com um problema, vou para cuidar da minha filha, vou dar atenção, vou me reconectar, volto para a minha vida pessoal, preciso cuidar do meu corpo, da saúde. Não é vaidade, esquece a palavra vaidade, é ser funcional. Eu gosto muito do treino funcional. O que você precisa para viver nessa terra? 3 helicópteros, eu faço desenhos bem caricatos para você acordar, não. Eu preciso funcionar. E óbvio que você tem os momentos bons, uma boa mesa, uma boa viagem, uma boa experiência, tem um garagão, isso é bom, é fruto do teu trabalho, vai na bênção. Mas o que me torna funcional? Minhas prioridades. Eu preciso trabalhar isso, eu preciso bloquear o meu tempo. Uma vez o Danduque me falou isso, uma coisa interessante, falou: Alexandre, não é porque o cara tem meu telefone que eu vou atender. Não se atende na hora que não tem que atender. E se for uma confusão do inferno, vai chegar em você de qualquer forma. Vai chegar, mas nem que seja pelo passarinho que vai piar na tua casa. Aí, fulano de tá bateu o carro, vai aparecer. Bloqueia, tudo tem seu tempo determinado. É meu tempo com a minha esposa. Não levo ninguém para minha casa. Ou seja, não vou falar de vocês na hora que eu estou no momento santo, numa mesa santa, com a minha esposa. Não levo vocês quando eu tenho que estar com a minha filha. Aí porque o fulano, não vou levar, ninguém vem, não chamei ninguém, vão tudo para suas casas, já expulso vocês da minha mente, bata em retirada, eu quero estar 100%, não, eu estou aqui, ó. Posso falar ou não? Edita depois, vou falar. Quer viver bem, quer viver mal? Quer viver bem, dorme bem, meia noite na hora de estar acordado. Aí já vem um pastor na doutrina. Tô na doutrina. Hoje eu tô o Apolo doutrinador do Rock 4. Rock 3. Quem dorme mal, vive mal. Quem dorme bem, vive bem. Eu tô vivendo isso. Dormi bem, tô bem. Posso continuar? Diga adeus pro açúcar. Ai, pastor, isso não é de Deus. É de Deus sim. Açúcar inflama o seu corpo. E tá na hora de bater nessa rotina, é maldita. Posso continuar? Farinha de trigo. Ah, não. Você com a sua farinha, eu varando de arroz. Oh, Jesus, o que eu faço do aniversário da minha filha? Você tem que saber, nem tudo é comer um dia. Mas tem cara que tem a dieta. Eu queria só fazer uma brincadeira, chamar a atenção, mas o mais importante agora. No nível de inflamação pesado, rede social. Rede social. Está inflamando a nossa mente. Está roubando tempo com Deus, está instigando vaidade, está causando inveja, está causando comparação, está roubando pessoa da bênção. Entra a comparação, as coisas que estão inflamando a gente são distrações. Eu chamo a igreja, porque Deus está me cobrando revisitar essências. Nós vamos trabalhar isso. Se você é uma ovelha da Bola de Neve Porto Alegre, você vai ser esgualepado nessas palavras para revisitar a sua essência. Aprender a dobrar o joelho, aprender a renunciar e abandonar tudo que inflama o teu ego, que inflama a tua vida com Deus, que atrapalha de você ser uma pessoa funcional e se manter de pé. Quem está comigo, diga amém. Pode aplaudir aquele que é santo. Conclua uma tarefa por vez. Limite o tempo de ler mensagem. Faça pausa. Controle o seu smartphone. Aprender a manter o foco na devoção a Deus, na vida, no trabalho, no ministério, exige esforço. Jesus disse, Lucas 21, 34. Jesus terminou dizendo, agora é uma versão nova, tradução, linguagem de hoje, NTLH, que fica muito claro. Fiquem alertas, não deixem que as festas, as bebedeiras, os problemas dessa vida façam que vocês fiquem tão ocupados, que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos do mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer, e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem, quando ele vier. Tomar o devido cuidado, para que o meu coração não seja insensível. Eu faço alguns desenhos, não é para dar indireta, é para dar direta. Quando eu vejo o cara bom que começou tudo mais insensível no espírito, me preocupa. Quando eu vejo linha de liderança que era para estar do lado no escudo, dando cabeçada no cão, cadê? Não veio. 35 feriados em maio e abril. Apostatou. Esfriou a fé. Causas desse esfriamento, Jesus dá uma direção, mas isso aqui para mim é apenas uma representação de coisas mais profundas. Gula, embriaguez, preocupações da vida, aquilo que sufoca o nosso espírito e a gente deixa de dar fruto. Eu me preocupo muito, sabe com quem? Em ser frutífero, de todo o meu coração. Fiz até um vídeo para isso. E sabe por quê? Porque se a gente não for frutífero, vai virar lenha. Foi Jesus que disse em João capítulo 15, não foi o Alê não. Vai virar lenha. Serve para nada. Ai pastor, o senhor está muito exortativo. O pré-treino funcionou? Funcionou benzão. Cafeína. Beta-alanina. Eu estou falando uma coisa, porque me preocupa. Ver pessoas que querem o mínimo esforço para o sucesso. É louco. Introdução à saúde mental. O que é louco e o que não é louco? Gente, o mínimo esforço, só se você é herdeiro do Gerdau. E mesmo assim vai ter que trabalhar para manter a fortuna, senão perde. Vida com Deus. As lutas vão aumentar. Gente, as lutas vão aumentar. O mundo já fez um movimento. E ser cristão verdadeiro vai ser lidar com confrontos, mas a essência encharcada do Espírito Santo. Preocupações da vida, não estou falando para você simplesmente andar, I'm singing in the rain, e não ter problema, tem conta para pagar, querido, eu sei, a gente quer o melhor para os nossos filhos, mas antes de tudo, eu não vou deixar isso matar a minha vida com Deus. Situações que tiram nossa atenção e roubam nossa força para enfrentar o que for necessário para ficar de pé diante do Filho do Homem. E se a gente não vigiar continuamente, corremos o risco de sermos levados sem perceber a territórios proibidos, que podem nos abater. Sem perceber, você é levado para um território proibido, na mente. Você vai. Sem que você perceba, o território, o pensamento conduzindo pelas coisas da terra, te leva a lugares proibidos. Internet, pessoas, amor, lugares proibidos. E você come do fruto e não percebe. Porque você acha que ainda está na conexão e na harmonia com Deus, mas não está. É a misericórdia dele. Você peca e não morre, mas uma hora a conta chega. Contanto que você continue beijando a mão de Baal e comendo na mão de Isabel, não tem problema nenhum. Faz a concessão com o inferno. Mas uma hora quando você vê, Icabode, foi-se a glória. Cadê a oração? Cadê o louvor? Sem que perceba, queridos, eu sou uma pessoa que eu procuro ser lúcido, de todo o meu coração, mas eu me preocupo. A rede social inflamou demais. Eu não vivo em função disso nem há nunca, amarrado. Eu estou ali para ser luz. E se você trabalha com rede social, trabalha. Eu tenho que trabalhar. Aliás, a Windy Riders vai estar com promoção de peças de mostruário hoje. Você vai adquirir a preços maravilhosos os meus óculos. Mas trabalho, não vou ficar mais nessa loucura. Perigoso. E como é que a gente é guiado por um território proibido? Desvios. Um desvio. Mentira. Paguei a menos. Mentir no imposto de renda. Imagina. O pastor não sabe o que é ser eu sou micro empresário empreendedor. Agora de MEI eu fui para pequena empresa. Prosperei em nome de Jesus. E já falei para o Jorginho, eu quero pagar tudo aí. Tudo. O meu sonho é pegar, passar a notinha. Porque MEI não precisa pagar, só contribui mensalmente. Meu sonho é esse, pagar imposto. Ah, mas você pegar imposto para esse governo? Eu não quero nem saber. César era de César, não tenho papo nenhum, vou fazer o que é certo, oro para que Deus abençoe e tenha misericórdia. Quero fazer meu papel, não quero abrir concessão, não quero ser conduzido para um lugar proibido. Pensamentos, pessoas, cuidado com quem você põe dentro da tua casa. Tua casa é o sagrado na terra. Tua casa é o sagrado na terra. Tudo bem, eu tenho uma célula, mas é na minha sala, não vai nunca para o meu quarto. Não vai para a minha intimidade. Estratégias usadas pelo inimigo na maioria das vezes envolvem distração. Você se desconecta da realidade espiritual e da luz da palavra. Uma distração. Quem aqui já notou que ficou minutos na Bíblia e horas numa rede social? Não levanta a mão. Todo mundo. Você fica mais tempo. Não tem nenhum problema, desde que isso não venha contaminar. E contamina. Eu vi tanto podcast de operacionais que eu comecei a orar. Pai, em nome de Jesus, Tobias de Aguiar, comecei a pensar em coisas erradas. E eu estou com tanto esse negócio de treinar, Johnny, contar, eu tenho que contar a corrida, a gente conta a corrida, né, Pamela? Eu vou orar, às vezes, eu vou orar, falo assim, Pai, eu quero entregar minha vida, 1, 2, 3, eu estou fazendo contagem de passo. A mente fica encharcada, sem perceber. Depois da distração, o inimigo usa intimidação. É o isolamento que te torna impotente e que abre a porta do medo. Ele te distraiu, te levou para o isolamento. Você fica no isolamento por causa do orgulho. Não quer confessar pecado. Distorce a imagem da pessoa que quer te ajudar. O cara é o médico espiritual na tua vida. Você fala, não, ele é isso, ele é aquilo, é tóxico, não sei o quê. Distorce. E aí você fica isolado. Isolado, você está vulnerável. E essa vulnerabilidade te coloca numa condição perigosa da intimidação. E você se rende. E quando você se rende, com a porta do medo aberta, a manipulação entra. A influência espiritual do mal começa a te dominar. Então primeiro ele te distrai, depois ele te leva para um campo de intimidação, depois ele começa a te manipular. O medo ocupa o lugar da fé, ele paralisa as obras e nos convida sempre a um pecado. O medo sempre nos convida para um pecado. Depois o medo sempre antecipa uma ação maligna que vai contaminar meu coração. Como é que eu vou terminar de pé dessa maneira? Quero lembrar aqui em Marcos capítulo 7, verso 21, vai colocar na tela. Jesus diz assim, porque é de dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, a imoralidade, a inveja, a calúnia, o orgulho, o falar e o agir sem pensar nas consequências. Contaminou meu coração. Eu fui para aquele campo proibido. O mundo, queridos, jaz o maligno. E é tempo de avaliar com mais profundidade se há caminho mal no meu coração. E vou dizer, sonda, meu Deus, como diz o salmista. Vê se há em mim algum caminho mal. Existe. No meu, no teu coração. Tem caminho mal. Todos os dias. Hipocrisia falar que não. Você pode ser o que quer que seja na terra, função ministerial, não importa. Existem caminhos maus. E será que eu estou elevando algo na estatura ou na posição de Deus? Será que eu estou levando uma vitória, um momento bom ou uma luta a um nível de tanta influência na minha vida como se fosse Deus? Como é que eu posso saber se eu estou levando algo à posição de Deus na minha vida? Primeira forma de medir, o tempo. Quanto tempo você gasta com essa estrutura na tua vida? É mais tempo que você gasta com Deus? Então é uma ameaça. Como é que estão as suas obras? Porque se eu tenho uma vida com Deus, eu tenho obras. Diariamente surgem oportunidades para eu ser um obreiro da fé na terra. E não precisa estar na igreja, servindo no ministério infantil, que é uma posição muito digna. Mas eu tenho obras no meu condomínio, na academia, no trânsito. Eu tenho obras. Vocês lembram de um homem em Atos capítulo 10, chamado Cornélio? Quem lembra aqui? Ele é um homem que tinha muitas obras. De constante, ele orava e dava esmolas. E sabe o que aconteceu com esse homem? Não é nem o contexto, mas veio do Espírito Santo. Desceu igual a cachoeira. Sabe o que aconteceu? Ele recebe uma visão. Manda chamar Pedro, que está na casa do Simão Curtidor, lá em Jope. Mandou chamar. Pedro recebe a mesma visão. E quando Pedro chega, sabe o que acontece? Desse homem, que tinha obras boas, a glória do Senhor se manifesta. Todos são batizados, sem saber de nada, porque já tinha a vida encharcada. Outra questão, se eu estou elevando ou não algo na presença, na altura de Deus. Eu tenho tempo de arrependimento na minha vida? Estou me arrependendo? Arrependimento é mudança, não é declaração, tá? A declaração é boa, ela é válida, ela é até bacana. Eu vi uma coisa de um professor de jiu-jitsu ensinando crianças, essa sobre bullying. Então, Postigo, fala de conta que essa é uma pessoa, fala uma palavra má, feio. Vande, fala outra palavra, bobo. Deia, fala outra palavra, ridículo. Jonas, fala outra palavra, Corinthians. Ele colocou. Agora, você se arrependeu, pede perdão. Está de novo da mesma forma? Ficou a marca, né? Arrependimento é mudar. Arrependimento é fazer algo que você não fez, num outro sentido. Olha que interessante. Como é que está o teu tempo de santificação? Tudo eu estou falando para você enxergar na tua vida se você está de pé ou está caindo. Como é que está a tua santificação? Desculpa, gente. Você está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Vou te colocar na melhor posição do carrinho do Splash, Splash Mountain da Disney World. Mas agora é hora de falar sério. Sem santificação a gente não vê a Deus. E como é que está o teu tempo, como é que está a tua atitude de abandono do mundanismo? Só uma, vou falar, galera, eu sou da comunicação, eu amo o environment. Deixa eu falar uma coisa, só que aqui daqui a pouco um pouquinho de fermento levar da massa toda. Daqui a pouco a música secular explodiu no meu coração mais que um louvor. Você sabe o ambiente, o lugar para tudo, não tem nenhum problema, meu irmão. Estou aqui para falar de coisas que você tem que saber a sua sintonia, você sabe a tua medida, andando na sua medida. Mas se isso está afetando a minha vida com Deus, que tipo de coisa eu estou colocando nos meus olhos? Ser vigilante diz respeito a dar estrita atenção e ser cauteloso, mas ativo. A única maneira de nos elevarmos acima dessa sujeira é através do poder do Espírito Santo, fixando os nossos olhos em o nosso Senhor Jesus. Juntamente com o vigiar e vencer, o próximo assunto que Jesus aborda em Lucas 21:36 é a oração. Claramente a mensagem de Jesus é uma admoestação, é uma exortação para observar os eventos mundiais, para sabermos quando ele virá. Não é uma, não, deixa eu me colocar melhor. Não é um mapa para você entender quando ele vem, mas a correção de Jesus é para você se observar, se julgar e se avaliar. Ele começa, vigiai, e termina, vigiai. Olhai por vós e olhar por vós. Então as pessoas estão preocupadas se o Putin vai entrar com a China em lugares que vai provocar a guerra mundial. Pode ser que aconteça. Claro que isso é importante ter essa noção. Até para saber se eu vou comprar sal, arroz e batata e me esconder debaixo da cama. Mas é entender como está meu coração quando isso acontecer. Essa é a chave. Como é que está teu coração quando as pestilências, pandemias, tudo está acontecendo, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, tudo está acontecendo? Qual é a instrução de Jesus? olhai por vós. Ele está falando sobre sermos vigilantes, sobre o nosso próprio estado espiritual, bem como ser cauteloso e espiritualmente desperto ao longo da vida. O perigo é que se nós não vigiarmos, ou seja, continuamente avaliarmos a nossa condição e responsabilidade, as preocupações materiais vão nos distrair, a autoindulgência vai nos distrair e nós nos encontraremos espiritualmente despreparados quando o fim chegar. Na verdade, existe um perigo sutil em que a gente se envolva demais com os eventos atuais. Isso pode distrair da preparação espiritual mais vital. Não está preparado. E o resultado é que o dia vai chegar, mas nós não sabemos como. E como cristãos, como crentes em Jesus, precisamos uma perspectiva bíblica da nossa jornada terrena. Aí que está o negócio. Em que momento você está? Eu faço diariamente essa leitura. Eu estou com 49 anos, eu sou um pastor de transição de gerações. Não sei onde Deus pode me colocar. Eu quero muito morar em Nova York e escrever livros e morar de frente. Onde Deus vai te colocar? Onde você está? Qual é a tua condição? Qual a perspectiva bíblica da tua jornada terrena? O nosso propósito, o nosso significado reside em cumprir a sua vontade perfeita. E qualquer coisa que seja menos que isso é falta. Eu quero encerrar, queridos, e o louvor já se prepare. Sabe quem está de pé? Eu te dou o melhor desenho possível que vai ficar fácil. Abra o Salmo capítulo 1, verso 1. Esse é o homem que está de pé. Para mim é um salmo mais lindo que tem, dependendo do meu dia. Você quer entender quem vai ficar de pé quando ele voltar? Está aqui, ó, o desenho. Olha que lindo, Salmo 1. Mas eu vou ler na versão linguagem de hoje, tá? Para isso também trabalhar seu cérebro. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim que também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Dois tipos de pessoas. Os que obedecem a Deus e os que não obedecem. Os que vão cair, certamente cairão. E os que permanecerão de pé. É você escolher. Deus pretende que a oração seja uma comunicação com Ele, para desenvolver um belo relacionamento, através daquilo que começou com Jesus Cristo na cruz. E como produto de manter esse relacionamento vivo, eu mostro meu compromisso diário, sendo responsável com Ele, mantendo o voto que eu fiz no batismo, guardando os seus mandamentos, mostrando que eu sou confiável para vencer os pecados. Se uma moça bonita te vence, bonito, como é que você vai ter família? Se você não consegue dominar a fome, como você vai exercitar nos dias de maior desafio? Estou falando sério. Enquanto nós trabalhamos nesse relacionamento com o Senhor, nós estaremos observando. Nós estamos em guarda. Enquanto estamos buscando a Deus, nós estamos de pé. E essa é a mensagem que tem que entrar no teu coração. Por mais trivial que seja, a vigilância diária, a oração, a consagração, ela é tudo, tudo. Acordou de manhã, queridos, não é uma doutrina, é uma dica. Cada um tem uma jornada e cada um sabe da sua batalha. Mas separa os minutos para olhar para a palavra, para olhar para o céu, para fazer as orações mais sinceras, não repetitivas, para chorar se necessário, porque talvez seja um dia de um combate mais intenso, talvez seja um dia da vitória, para você ser mais grato ainda, em responder na terra de uma maneira generosa, para talvez perdoar aquele que te machucou. Como você vai terminar? Eu quero terminar de pé, eu quero terminar de pé, eu intercedo sobre a tua vida para que você termine de pé, mas você precisa tirar tudo que está te atrapalhando, para você correr forte, lutar só com o kimono, Amarra a faixa, não é a cor da faixa que dá vitória, é a sua atitude dentro do combate. Não é quantos graus você recebe, é o quanto você aprendeu com as suas derrotas. É o quanto você é humilde para segurar o teu ego no lugar que ele tem que ficar. Não é eu chegar primeiro na corrida, é terminar a prova. Eu quero terminar de pé. Eu quero terminar de pé. Fecha os teus olhos. Eu não sei se essa palavra toca diretamente você, mas o convite para terminar de pé é para todos nós. Jesus diz para que aquele dia não venha de surpresa, e para que possais estar firmes diante daquele grande dia, diante do Senhor quando Ele vier. Que esse desenho, essa verdade entre no teu coração, e aquilo que está te atrapalhando a permanecer de pé na fé, nos valores mais elementares, mais rudimentares da vida com Deus, que você confronte isso hoje, que você possa despojar o que precisa sair da tua vida hoje, que você aceite tudo que Deus tem preparado. Renúncia faz parte. Há uma ameaça nessa geração atual, você que me ouve, de não entender o que é a palavra renúncia. A renúncia é necessária para se manter vivo. A renúncia é necessária para se manter de pé. Eu quero terminar de pé. O meu pódio, o primeiro lugar, é abraçar meu Criador. É quando eu enfrentar meu último adversário, que eu vou combater, no vale da sombra da morte, saber que ali não estou sozinho. E quando eu passar e cruzar esse vale, eu serei escoltado pelos anjos do Senhor. Eu encontrarei o meu Senhor. Se eu não for arrebatado, se Ele não me levar antes, mas eu quero encontrar e dar um abraço mais forte que eu puder no peito dEle e falar obrigado, e ouvir do meu Senhor: valeu, Alê, valeu, meu filho, valeu, guerreiro, vou te mostrar o lugar que eu te preparei desde a fundação dos séculos. Eu quero estar de pé, não pelo orgulho, pela minha força, mas pelo meu coração. E para você se manter de pé, algo que vai mudar completamente a sua vida é saber o valor do joelho dobrado, do coração quebrantado, da oração sincera nos lábios, da confissão dos pecados e do arrependimento das obras mortas. Talvez você esteja aqui hoje e você está de pé. Continue. Continue. Talvez você caiu. Talvez você foi abalado. Talvez você fosse negligente. Amou as coisas da terra, amou o dinheiro, amou a prata, amou o ouro, amou o pecado. Eu quero te convidar a sair desse lugar onde você está caído e vir para um lugar onde você se levanta, a cruz do Calvário, com o coração sincero, com os lábios verdadeiros. Eu não me importo quem está do meu lado agora, eu não me importo quem está me vendo, eu só quero me posicionar diante do Senhor. Eu quero estar de pé, Senhor, me ajuda, me mostra as minhas ameaças que estão em mim, me mostra as armadilhas que eu mesmo coloquei na minha vida, me mostra se eu estou andando de pé, mas com uma muleta. Eu não quero isso. No meu coração está firme. O Senhor me confiou a vida, o Senhor me confiou saúde, o Senhor me confiou uma chamada, o Senhor me confiou uma família, o Senhor me confiou um ministério. Eu quero levar isso todo no meu coração. E para se manter de pé, precisa amar. Amar de forma verdadeira. Ser despojado. Quem muito foi perdoado, muito ama. E não tenho aqui um só que não peque. Eu quero ficar de pé, Senhor. Mas eu não fico por mim. Eu fico por causa da Tua presença na minha vida. Eu não negligenciei. A lâmpada não apagou. O azeite está vivo dentro de mim. Com os teus olhos fechados, avalie a tua condição hoje. A começar pelo tempo. Quanto tempo você emprega para Deus, para o teu momento com Ele, e quanto tempo você emprega para o mundo que jaz o maligno. Qual o teu nível de relacionamentos? Amigo do mundo, inimigo de Deus. Amigo de Deus, inimigo do mundo. Quanta palavra está dentro de você? Talvez você esteja começando, talvez você estava afastado. Eu quero me dirigir a você que está caído. E junto de você, me posicionar diante do Senhor. Eu creio que hoje o Senhor vai te levantar. Você vai se levantar. Quando olhar a sua condição e não querer mais, eu não quero mais. Eu estou disposto a abandonar aquilo que me faz cair. E aí Ele vai te curar. E aí Ele pode entrar, porque você está consciente, você está lúcido daquilo que te machuca, que te fere e te abate. Enquanto nós ministramos aqui, é o teu momento com Ele. Você veio aqui pela primeira vez, talvez você está acessando pela primeira vez essa mensagem online. A maior decisão de uma pessoa, a maior decisão de todas, a respeito da sua existência, é quando ela entende o que aconteceu na cruz do Calvário. Eu vou além do Jesus histórico, eu vou além da cruz que é reportada em diversas artes. Eu estou falando do encontro que Deus preparou para mim e você, pecadores, para sermos resgatados daquilo que havíamos perdido, a nossa relação com o Criador, como pai e nossos filhos. Se você está aqui hoje, não existe um processo, não existe nenhuma fórmula, eu estou falando daquilo que Jesus viveu para nos reconciliar com o Pai. Se você crê de todo o teu coração, o que Jesus fez, Ele veio para perdoar os nossos pecados, mas acima de tudo, para trazer um governo, que é acima do governo terreno, um governo que vem do céu. Isso é colocado no nosso coração quando a gente confessa e declara que Ele é o nosso Senhor, o único a partir de hoje. Sim, Ele nos salvou na cruz do Calvário. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e hoje vive. Eu recebo Ele na minha vida. A partir de hoje é Ele que cuida de mim. Ele guia os meus caminhos. Ele é o meu Senhor. Eu posso me assentar nas mesas dos príncipes dessa terra. Eu só tenho um Senhor, que é Jesus. Eu digo não aos outros deuses. Eu saio do centro da minha vida. Eu coloco Ele no centro da minha vida. E a partir de hoje eu quero caminhar com Ele. Eu quero buscar conhecê-Lo cada vez mais através da palavra, de andar com Ele, andar com aqueles que andam com Deus, fazendo parte dessa família da fé, da família de Cristo na terra. Não é uma denominação, não é uma doutrina, uma congregação específica. Eu faço parte da igreja de Jesus na terra. O fim é breve, mas eu passarei pelo fim como um vitorioso, porque eu escolhi aquele que venceu o mundo. Se você está vindo pela primeira vez, ou estava afastado de Deus, se você está nos acompanhando online da mesma forma, com a mão no teu coração, repete assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a tua palavra, e eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio a este mundo, na cruz do Calvário, se entregou pelos meus pecados, para me dar vida, me livrar da morte eterna. E ao terceiro dia, ressuscitou, e hoje vive. Eu declaro, a partir de hoje, Jesus Cristo de Nazaré é o meu único Senhor, é o meu único Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida eterna. A partir de hoje, eu entrego os meus caminhos nas tuas mãos. Eu abro meu coração para que seja a morada, do teu Espírito Santo, em todos os dias da minha vida. Amém. Se você tomou essa decisão, se você fez essa oração, todos de olhos fechados, levanta bem alto a tua mão, eu quero orar para você. Se você fez essa oração, se você entregou tua vida hoje, pode ficar com a tua mão levantada. Pai Celestial, todos que fizeram essa oração, eu quero apresentar diante de ti, como igreja e família aqui representados. Eu quero pedir, Senhor, e peço, intercedo, para que estes nomes sejam escritos no livro da vida eterna. E a partir de hoje começa uma nova dimensão do governo do Senhor na vida deles. Que agora, Senhor, não mais escravos, mas filhos amados e perdoados, sejam enxertados no reino dos céus. E comece a mover-se numa nova dimensão. Espírito Santo, entra nesses corações e começa a manifestar o poder de sermos herdeiros desse reino. Nós abençoamos, e que eles permaneçam de pé até o fim. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Pode aplaudir aquele que é santo.